15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos está no ar. Você que acompanha pelo youtube.com/TV Senado, ou você que está acompanhando também aí pelo app da Rádio Senado, com o link para o YouTube, já viu que aqui ao meu lado esquerdo já se encontra o Rodrigo Rezende, mineiro de boa cepa, esportista e cruzeirense.
Nem tanto.
Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Samara. Um bom dia especial aos ouvintes do Conexão, aos internautas também que nos acompanham pelo YouTube, Facebook, por toda a rede mundial de computadores.
É isso. Rodrigo, hoje a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa aconteceu durante essa semana e ainda tem coisas para acontecer no final de semana. Enfim, são muitos os assuntos, a pauta está lotada, mas a gente vai dar conta aqui até o final do Conexão Senado. Mas vamos começar falando sobre o ano da participação olímpica brasileira. Samara, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte discutiu nesta quinta-feira a alusão a 2020... como o ano da participação olímpica brasileira.
É, o país celebra no próximo ano o centenário da primeira disputa em Olimpíada, na cidade de Antuérpia, na Bélgica. O repórter Bruno Lourenço vai trazer essas informações.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte recebeu atletas e autoridades para discutir a proposta de nomear 2020 como ano da participação olímpica brasileira. A iniciativa é da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. Leila, medalha de bronze pela seleção de vôlei nas Olimpíadas de 96 e 2000, diz que a ideia é promover eventos sobre o tema, emitir moedas, selos e medalhas alusivas ao esporte e divulgar e valorizar o espírito desportivo e a participação olímpica.
Entendendo o esporte como uma ferramenta de inclusão, de participação, de cidadania, mas entendendo, sim, que temos que alimentar e dar estrutura para os atletas de alto rendimento, porque são eles que alimentam a cadeia e estimulam e são inspiração para aqueles que estão chegando. Então, essa é a minha luta aqui dentro dessa casa, de fazer com que o esporte ele seja compreendido em toda a sua plenitude.
A secretária nacional da Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem, a ex-ginasta Luísa Parente, que disputou as finais individuais gerais na Olimpíada de Seul, em 1988, falou da importância de lembrar dos pioneiros do esporte brasileiro.
Parabenizo, né, e fico muito feliz de dizer que a ginástica tem medalhas olímpicas, né, mas um dia ela começou com um representante, né?
Começou e você colaborou muito, né, Luísa?
Com um representante no feminino e no masculino em 1980, a Cláudia Magalhães e o João Luiz Ribeiro foram os primeiros representantes brasileiros da ginástica na Olimpíada, nos Jogos de Moscou.
Também participaram da audiência pública o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei Teixeira, o secretário especial adjunto do Esporte do Ministério da Cidadania, Marco Aurélio Souto de Araújo, o secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento, Emanuel Rego, medalhista de ouro, bronze e prata no vôlei de praia nas Olimpíadas de Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012, e Rogério Sampaio, ouro no judô nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992 e diretor-geral do COB.
Tá aí então, 2020 como o ano da participação olímpica brasileira. Estava lendo agora, há pouco tempo atrás, um livro sobre os Guinle. E os Guinle praticamente formaram o Fluminense, deve muito a isso.
Empresários cariocas,
os empresários cariocas. E aí eles falaram, tem um capítulo do livro que falam também da saga que foi a ida da primeira delegação olímpica. Rapaz, era uma coisa assim impressionante. Tiveram que ir de navio e aí não tinha dinheiro. O que é que fizeram? Levavam sacas de café para irem vendendo essas sacas de café ao longo
para patrocinar a
equipe olímpica brasileira. E eu lembrei disso aqui, dessa história, falando sobre 2020 como ano da participação olímpica. Em 1920, realmente a coisa não era fácil. Mas interessante para que a gente possa cada dia mais refletir sobre essa participação olímpica brasileira, que tem sido crescente e com muitas medalhas, né? Tem sido uma felicidade a cada Olimpíada, né, Rodrigo?
E bom, Samara, eu gosto muito de história esportiva, né? O pessoal que acompanha 11 minutos já deve ter reparado. E mais legal ainda do que colocar 2020 como o ano da participação olímpica, fazendo alusão aos 100 anos da primeira participação brasileira nas Olimpíadas, é uma oportunidade de a gente lembrar de figuras históricas que com o tempo realmente a gente vai esquecendo, porque Sim. são muitos acontecimentos, né? Em 1920, o Brasil participou das Olimpíadas e ganhou a primeira medalha de ouro, né? Com o Guilherme Paraense no tiro.
No tiro.
E aí essa história, até hoje, essa história do navio, que o Gesiel acaba de falar, é interessante porque o Guilherme Paraense foi de navio, né? Fez uma grande parte da viagem de navio e ele estava treinando no navio, né? E os concorrentes viram que ele não tinha uma arma ideal. E aí, se eu não me engano, a delegação da Inglaterra emprestou para o Guilherme uma arma para que ele pudesse competir. O que, que aconteceu? Ele usou a arma inglesa e durante a competição ganhou a medalha de ouro contra os ingleses. Então, assim, faltava ele equipamento, né? Sim. Ele tinha habilidade muito grande, né? Que se provou com a conquista da medalha e, no entanto, não tinha arma adequada. Ganhou a primeira medalha de ouro já na primeira Olimpíada que o Brasil participou. Então, isso é muito legal da gente comemorar também os 100 anos da participação olímpica e os 100 anos da primeira medalha de ouro brasileira. E essa audiência teve a presença aí do Emanuel, que é um dos grandes, né? Que já ganhou medalha. A Luísa Parente, que abriu de alguma forma as portas da ginástica, embora a gente tenha tido a participação em 1980, igual ela falou. O Brasil está num momento muito legal. A gente quer colher os frutos ainda de 2016, né, Gisiel? E isso pode vir agora em 2020 em Tóquio. Vamos ver como é que vai se efetivar o que aconteceu em 2016. Só para finalizar, a Inglaterra, né, ela foi sede das Olimpíadas de Londres em 2012. Em 2016, foi o maior número de medalhas conquistado pela Inglaterra, ou seja, na outra Olimpíada. Geralmente o legado fica para a próxima Olimpíada, né? Porque cria-se ali uma sensação imediata de formar atleta para a Olimpíada na sua casa e o resultado vem um tempo depois. A gente espera que isso aconteça com o Brasil também.
Quem sabe já agora, nessa Olimpíada de Tóquio, Olimpíada que pode trazer aí várias modalidades novas, nas quais o Brasil também está muito bem. E a gente espera que essa conquista de medalhas continue acontecendo no ciclo olímpico brasileiro. E 2020, como ano olímpico, traz aí o ano da participação olímpica brasileira também. Muito legal.
E falando de esporte olímpico, você sabia que a Samara quase foi atleta olímpica?
Hoje? Conta essa história, Samara.
Oi, de vôlei, aí. Vôlei,
oi,
né?
Oi, não.
Olha, exagerei um pouquinho.
Diz que chegou a treinar com a Leila do vôlei.
Exagerei um pouquinho para levantar a bola.
Vergonha alheia de mim mesma.
Mas vocês falavam aqui antes do açúcar, né? Do consumo consciente dos alimentos, mas o esporte também é muito interessante, né, Samara? E você tem uma experiência
realmente
bem legal,
primeiro,
né?
Bom dia, né, Rodrigo? Não falei com você ainda. Uhum. Mas sim, claro, né? Eu tive essa prática esportiva ao longo da vida, no meu caso foi o vôlei. Realmente, hoje, a senadora Leila Barros, ela era da mesma escola que eu, né? Então, eu tinha um horário de treino, a Leila é um pouco mais velha, então o horário dela era outro. Então, quando ela chegava, a gente estava terminando o nosso treino. E aí, foi uma prática ao longo da vida e, óbvio, a gente tem sim. Quem faz esporte cedo fica na cabeça, eu quero ir para uma Olimpíada. O que você vai querer? Não, eu vou virar, eu quero ser atleta olímpico, já que é logo a Olimpíada. Você não quer nem o campeonato da colégio. Você não quer nem o campeonato da escola, você quer logo a Olimpíada. Então, eu acho que isso alimenta, sim. Por isso que é importante colocar
ídolos,
a criançada.
Né?
A gente conseguia sair ali de umas aulas, assistir uns jogos de vôlei, quando a gente tinha um ginásio legal no colégio, né, que investiu nisso, e a gente ia assistir os jogos do Japão, os treinos da seleção do Japão, e era aquela coisa assim, nossa, olha lá e tal. Eu era daquelas que ia para a porta do hotel tentar pegar alguma coisa dos jogadores, guardo comigo uma camiseta oficial do time de vôlei, na época era o Amauri. O Amauri jogou lá de sei lá que andar do prédio que ele estava hospedado aqui em Brasília.
É minha.
Essa camiseta veio voando no ar e eu assim, vai ser minha, igual goleiro de futebol. Só sei que eu pulei, não sei como, essa blusa tá na minha gaveta até hoje. Olha, isso aí foi década de 80, fala baixo.
Mas quando começou...
Mas ela está comigo até hoje.
O crescimento do vôlei no Brasil, né? Com a geração
Exatamente.
De prata. Exatamente.
Então, esses ídolos realmente... Eu tive muito contato com esse ambiente
E eu acho que a gente traz isso e leva para as crianças, e se reflete em qualidade de vida ao longo da vida inteira. Então, eu acho que a Olimpíada, você vai ver ano que vem, né? A criançada toda querendo assistir, querendo vivenciar isso, estimula, claro que estimula. E o bom da Olimpíada, diferente do que nós vimos quando é Copa do Mundo, né? É que são variados esportes. Então, assim, a criança gosta disso, gosta daquilo, ela tem uma gama para escolher, né, para se espelhar. E às vezes, nessa época, a criançada que está assistindo um jogo já começa, eu quero jogar mais. Aí vai quem joga vôlei, já quer jogar mais vôlei. Sim. Quem faz uma ginástica, uma pirueta, já quer, eu quero me matricular numa escolinha de ginástica olímpica. Sim. Então, assim, eu acho que é esse que é o legal, né, dessa história do ano olímpico, de rever a história, rever os heróis. E cada um vai ter esporte, uma imagem, né? Quem é mais velho vai ter a imagem daquela sueca, se eu não me engano, chegando, cambaleando ali.
Na Olimpíada de Los Angeles, né? Na maratona.
Então, cada um tem da Suíça. Né? Uhum. E o Vanderlei Cordeiro também, 2004. Naquela outra situação que ele praticamente foi o segundo colocado, mas ficou mais famoso que o primeiro.
Na primeira colocação, sobrando, e terminou com a medalha de bronze, né?
Todo esse ambiente,
de ser interrompido.
Todo esse ambiente que o esporte proporciona, né? Da superação, dos valores. Uma hora você vê que um atleta está lá no alto, outra hora ele está caindo. A gente teve agora o Nori, que ganhou, saiu do Mundial bem e agora já está numa fase, né, uma certa lesão, a gente não sabe o que vai ser. Então, assim, o atleta vive uma gangorra e eu acho que isso que traz o aprendizado e que a gente se espelha muito no esporte.
E a superação, né? O Nori conseguiu no Campeonato Mundial de Ginástica.
Sim,
né, no Mundial
de Ouro,
né? Medalha de ouro. Então, é sempre essa questão da superação que o esporte traz, a resistência a frustrações também, a resiliência. O esporte só ensina coisa boa. Bom, gente, vamos sair agora do ano olímpico e entrar na Libertadores. O jogo da semana e o jogo dos jogos que mais provocaram memes na internet de anteontem para ontem e de ontem para hoje foi o jogo do Grêmio contra o Flamengo. E nem o mais otimista dos flamenguistas imaginava que no jogo da semifinal entre Grêmio e Flamengo, em pleno Maracanã, o Grêmio levasse 5 do Flamengo. O que é que aconteceu, Rodrigo Azini? Você, uma opinião isenta, já que é um torcedor do Raposa, 5-0 foi assim, fora do padrão, né, da curva.
Sem dúvida. Gisele, eu não tenho dados consolidados de audiência, de televisão, mas eu acho que foi o jogo mais visto do ano,
acredito,
né?
Que
era
sim.
Tido como o grande jogo do ano, que agora eu acho que vai ser o Flamengo e River, né? É claro que vai mudando a posição dos jogos em função do momento decisivo. Mas é impressionante. A gente já vem acompanhando a evolução cada vez maior do time do Jorge Jesus, né, do Flamengo. As peças encaixaram. Já é uma escalação que o torcedor sabe de cor. Isso é muito importante, né? Eu sempre lembro do Cruzeiro de 2003. Você deve lembrar do Sport de 2008. Porque a gente sabe do goleiro ao ponto esquerdo.
Exatamente.
Né, que agora nem tem
é
ponta
mais. É o time
mais,
que
até mas...
tinha uma regularidade, né?
O Flamengo é assim, né? Os torcedores já acostumaram, né? Sabe a escalação do Diego, goleiro, ao Gabigol, né? Agora, o que aconteceu, principalmente no início do segundo tempo ali, são aqueles 20 minutos para guardar, né, numa caixinha, né, de boas memórias para o torcedor do Flamengo, porque tudo deu certo, o segundo gol acabou com o psicológico do Grêmio, na minha opinião, porque os gols que o Grêmio tomou depois, né, foram gols bobos, gols de falha, né,
e a gente
falha de marcação em bola
parada.
Dava para
sentir que era questão psicológica mesmo,
né?
Atuando
É o Brasil e a Alemanha, 7-1, né, a gente pode relembrar várias partidas que isso acabou acontecendo também. Agora, o Grêmio, eu acho, né, que não pode tratar como terra arrasada, né? Porque tem um bom time, é um dos melhores times do Brasil, mas o dia do Flamengo era realmente um dia especial, né?
Verdade.
E vai ser um jogaço, né? Já se falou, acho que, muito sobre esse jogo, todo mundo já viu os gols. A perspectiva futura é de um ótimo River e Flamengo. A gente não sabe direito com a situação da América Latina,
do Chile,
onde,
né,
vai ser, né, o jogo. Santiago, inicialmente, já tem ingressos vendidos. Mas eu acho que o Flamengo leva a Libertadores, viu? Porque eu vi um pedaço do River e Boca na terça. O River tem um bom time, né? É um campeoníssimo nos últimos tempos, mas não segura o Flamengo de Jorge Jesus, não. O legal de ser um jogo só, que tudo pode acontecer, como o futebol já mostrou pra gente, né? Mas, em perspectiva, né, o Flamengo sai muito melhor.
É verdade. Olha, que ninguém me ouça, mas eu também acho que o momento é do Flamengo. entre Flamengo e River. O momento do Flamengo é muito bom, o time do Flamengo está muito encaixado, e aquela história, né? Quando é a hora, quando o vento é favorável, é muito difícil de tirar. Mas vai ser realmente um jogaço.
Eita, Maria, eu acho que o Flamengo chega campeão brasileiro na disputa da Libertadores, já tranquilo.
Ah, eu acho que para o Campeonato Brasileiro já é favas contadas.
Olha, gente, agora eu vou ter que ser a voz dissonante, porque senão vai ficar uma conexão muito parcial, pelo amor de Deus.
Até porque é uma opinião isenta de uma vascaína, né?
O que eu acho em relação ao jogo é que o Grêmio realmente pecou pelo nervosismo demais, né? No primeiro tempo ali, principalmente, muito afobado. Também concordo que era um grande time para enfrentar o Flamengo. Acho que sim. Acho que é o que vale, é no campo, é o dia. Sabe lá como é que vai estar a emoção do jogador lá em Santiago.
Perfeito.
Como é que ele vai chegar? É óbvio, um time que vem vencendo, que está encabeçando um campeonato nacional. Ele tem uma confiança muito grande, né? E o profissionalismo do jogador nessa hora faz a diferença também. Mas eu sou do tipo que eu quero ver o jogo começar para falar alguma coisa. Como vascaína,
vai torcer,
vou falar
River.
Que eu não sei se vou conseguir torcer para o Flamengo.
Eu não disse que ia torcer.
Não,
eu disse que o Flamengo está num momento mais favorável. Daí a torcer,
River,
aí é muito.
Eu acho interessante o River pela raça.
Claro.
Eu acho que é um time que tem muita raça.
É atual campeão da Libertadores.
E o Flamengo, eu acho que ele vem também com... demonstrando isso, você via que os jogadores, eles queriam entrar dentro do gol. Então, assim, né, você vê muitas vezes em outros times, o próprio Vasco mesmo, quando faz uma jogada, fica ali com o jogador sozinho ali na frente, o time não vem junto, que é a grande diferença do Flamengo, né? O time tá todo vindo junto. Se um não consegue chutar...
O ataque do Flamengo é uma blitz.
É um arrastão. Um arrastão pro gol.
Sim.
Então, se eles não... Se um chuta e não consegue, tem um ali perto que vai conseguir, que é o que a gente vem vendo, né, acompanhando. Então, eu acho isso legal, mas eu também acho que isso desperta no River, pode despertar no River, essa raça que eles têm dentro deles e vão querer brigar.
Gente, é Brasil e Argentina, não tem como ser um jogo,
é um jogo só,
mais
mas
ou menos.
Era isso que eu queria perguntar,
só, né?
Nessa hora, o que prevalece? É um time brasileiro na Libertadores e o Brasil torce pelo um time brasileiro? Ou é o Flamengo mesmo?
Não, é o Flamengo mesmo. Eu acho que com relação ao Flamengo especificamente, se fosse qualquer outro time, mas o time do Flamengo, ele tem aquela característica do ame ou odeie. Então, eu acho que no fim acaba...
Assim, né? Corinthians
com
também,
os clubes,
né?
Com os clubes é assim, não vai ser Brasil,
Argentina. Então, o meu veredito é o seguinte, vai dar River.
Vai dar. Já olha a Argentina despassada aqui. Ah, vem até com a camisa azul, não sei não. Gente, no finalzinho, aproveitando que a Samara não é produtora hoje, ela é apresentadora.
8h31,
então...
Isaura.
Então,
esse foi o 11
ela
minutos
não
de hoje.
Ela não vai brigar com a gente. Só duas coisinhas. Primeiro, Sub-17 vai acontecer aqui no Bezerrão. Tá bonito o Bezerrão. Dei uma olhada e digo, é o mesmo campo? Deram uma maquiada ali no Bezerrão. Tá muito bonito. E o Campeonato Sub-17 vai acontecer aqui em Brasília nesse final de semana, com a participação, inclusive, da Samara como torcedora. Já comprou ingressos, Samara?
Tenho meus ingressos. Estarei lá. Obviamente, torcendo muito para que saia um gol do Thales Mágico. Segundo meu filho, é o Thales Mágico, já tem até cartaz. Hoje tem gol do Thales
muito
Mágico.
Bem.
Olha aí, tá certo.
E segunda-feira eu trago as minhas impressões desse
Isso.
jogo, Excelente. Dessa moçada, que vai ser Brasil e Canadá. E aí eu comento aqui com vocês o que eu vi lá.
Traga sim, Samara. E rapidinho, só a convocação da seleção brasileira acontece hoje, mais uma convocação para jogos que vão acontecer. Contra a Argentina, dia 15, e contra a Coreia do Sul, no dia 19. Você acha que vai ter novidades?
Tem uma expectativa do Gerson, né, Gisele? Se vai ou não do Flamengo, e agora tem que ver com a questão da preparação aí do Campeonato Brasileiro, a reta final
pois
do Campeonato Brasileiro.
Final.
Como é que o Tite vai tratar em relação aos times que estão disputando lá em cima, lá embaixo, né? Temporada europeia indo para aquele meio de temporada, enfim, vamos ver o que vai acontecer.
Tá bom, estamos terminando, sabe o que eu acho? Finalzinho, a paciência do torcedor com o Tite está se esgotando. E eu acho que jogos contra a Argentina e Coreia do Sul vão ser fundamentais para o Tite continuar na seleção brasileira.
Vai querer forçar mais.
Agora vai ter que jogar. 8h32, terminou então o nosso 11 minutos desta sexta-feira. Próxima segunda-feira tem mais participação aí da Samara Sadek, trazendo as informações do Sub-17. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação sempre especial aqui no nosso 11.
Excelente, Zé. E encerrar aqui a participação falando da final da Copa Verde, nossas praças no Pará.
Sim.
E em Mato Grosso, né? Cuiabá e Paysandu vão fazer a final da Copa Verde. Então, um abraço aí para os torcedores do Papão e para os torcedores de Cuiabá que eliminaram o Goiás, né? Então, vai ser uma final bem bacana, final Rádio Senado na
Copa
Verde.
Legal, Paysandu e Cuiabá. Depois eu vou dizer para quem eu vou torcer.
Um abraço para você, para Samara, para todos os ouvintes.
Abraço, Rodrigo.